Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil recebe amanhã 2 milhões de doses da vacina de Oxford. Márcia Fernandes.
Vacina contra o coronavírus, fabricada na Índia, deve chegar no final da tarde de sexta-feira. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
E profissionais do SUS que atuam na vacinação vão ser capacitados. Luciana Colares, de Holanda.
O Imuniza SUS vai capacitar 94 mil profissionais de saúde em todo o Brasil.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Tarifa para importação de pneus de caminhões é zerada.
Mais segurança e eficiência nas investigações de casos de violência doméstica.
O Ministério da Saúde altera regras para profissionais informarem autoridade policial. Daniele Popov.
A comunicação não pode conter dados da vítima ou do profissional da saúde que a atendeu e toda a comunicação deverá ser feita em meio seguro e assinada pela Autoridade Sanitária Estadual.
Na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Mais 2 milhões de doses no combate ao coronavírus.
O Brasil recebe amanhã a carga vinda da Índia com a vacina de Oxford.
Quem tem os detalhes é a repórter Márcia Fernandes. Olá, Márcia, boa noite. Como será o transporte dessas vacinas?
Oi, Nazi, boa noite para você, boa noite, Gabriela, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Os 2 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 devem chegar ao Brasil já amanhã, sexta-feira, no fim da tarde. A carga vinda da Índia será transportada em um voo comercial até o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e após os trâmites na alfândega, seguirá em outra aeronave para o aeroporto Tronjombi, no Rio de Janeiro. As vacinas foram desenvolvidas pela farmacêutica britânica AstraZeneca com a Universidade de Oxford e estão sendo fabricadas no Instituto Serum da Índia. O uso emergencial dessa vacina foi autorizado no último fim de semana pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Hoje, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou o Itamaraty pelo sucesso na negociação. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também pelas redes sociais, destacou que a Índia colocou o Brasil como prioridade para o envio das vacinas.
E, Márcia, enquanto isso, continua no país a vacinação com a Coronavac, não é isso?
É isso mesmo, Gabriela. A vacina desenvolvida pela chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, continua sendo aplicada em caráter emergencial nos grupos prioritários definidos. São 6 milhões de doses que estão chegando a todos os cantos, inclusive as terras indígenas. Hoje foi a vez das aldeias Santana e Santa Helena, no Distrito Sanitário Especial Indígena Pernambuco, receberem as doses. Nos próximos dias, mais de 25 mil índios e trabalhadores de saúde serão vacinados na região. O Ministério da Saúde espera imunizar mais de 410 mil indígenas em todo o país nessa primeira fase, além de 20 mil profissionais de saúde que atuam com essa população. A ação conta com apoio do Ministério da Defesa e Forças Armadas.
Agora, Márcia, em relação a Manaus, no enfrentamento da pandemia, temos alguma novidade?
Tem sim, Nazi. O Ministério da Saúde recebeu 153 inscrições de médicos interessados em atuar no enfrentamento à Covid-19 no Amazonas, especialmente na capital Manaus, pelo programa Mais Médicos. Com isso, todas as 108 vagas disponíveis poderão ser ocupadas, ampliando o atendimento. Os aprovados têm até terça-feira para manifestar interesse em assumir as vagas oferecidas pelo site maismedicos.saude.gov.br. Os gestores municipais vão analisar a documentação necessária e também para confirmar se os participantes atendem aos requisitos para serem contratados. Os profissionais devem começar a atuar já na semana que vem, no dia 29 de janeiro. Gabriela e Nazi.
Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo.
E um programa financiado pelo Ministério da Saúde vai capacitar mais de 90 mil profissionais que atuam nas salas de vacinação das unidades básicas de saúde.
É o Imuniza SUS que vai orientar sobre as vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, inclusive contra a Covid-19.
O Brasil tem um dos maiores programas de imunização do mundo e o ImunizaSUS vem para reforçar essa rede com a capacitação de profissionais que atuam diretamente nas salas de vacinação em todos os municípios brasileiros. O objetivo do programa é orientar sobre as vacinas disponíveis no Programa Nacional de Imunizações. O projeto também prevê ações para conscientizar a sociedade sobre a importância da imunização e do cumprimento do calendário de vacinas. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, falou sobre a importância de investir na atualização dos profissionais que estão na ponta do processo de imunização.
Na medida em que nós capacitamos, nós garantimos a segurança dos nossos pacientes. E esse curso é um outro grande trabalho para capacitarmos cada vez mais os nossos trabalhadores na ponta.
O ImunizaSUS vai capacitar 94 mil profissionais de saúde em todo o Brasil. A qualificação será oferecida nas unidades básicas de saúde a partir de teleaulas transmitidas no canal de televisão Mais Conasems, exibidas em horários pré-definidos. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, reforçou que o governo está trabalhando para garantir a continuidade da vacinação contra a Covid-19, que já foi iniciada esta semana em todo o país.
A vacina está distribuída, estamos no processo de receber as novas doses, tanto da AstraZeneca quanto as doses fabricadas pelo Butantan. Outros laboratórios apresentam suas propostas. Em janeiro e começo de fevereiro, vai ser uma avalanche de laboratórios apresentando propostas, porque são 270 iniciativas no mundo produzindo vacinas, e a gente tem que estar com muita atenção e muito cuidado para colocar todas elas o mais rápido possível disponíveis, dentro da segurança, dentro da eficácia e na nossa capacidade de colocar no lugar certo, na hora certa.
O investimento do Ministério da Saúde no programa é de 58 milhões de reais e 1.800 tutores serão responsáveis pela qualificação dos profissionais de saúde. O início das aulas do ImunizaSUS está previsto para fevereiro. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Informações sobre inscrições no ImunizaSUS vão ser divulgadas no portal conasems.org.br a partir de 1º de fevereiro.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
214.147 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 7.580.741 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 8.697.368.
O escoamento de grãos na região oeste da Bahia ganhou um reforço.
É que foi inaugurado mais um trecho da BR-135 na cidade de Coribe.
A obra transforma a rodovia em um novo corredor logístico entre o Nordeste e o Sudeste do Brasil.
E já movimenta a economia local com mais geração de empregos e novos investimentos.
O presidente Jair Bolsonaro participou da inauguração da obra.
A empresária Eide Márcia Fernandes está em Coribe há 12 anos. De 6 anos para cá, abriu uma agropecuária e uma loja de material de construção e acabamento. Com a inauguração das obras da BR-135, ela quer ampliar os investimentos na cidade.
A economia local aqueceu bastante, o comércio no contexto geral também. Muitos empregos, né? Quando a BR iniciou automaticamente, houve uma mudança na própria cidade. Eu acredito tanto no potencial dessa obra que eu estou com um projeto muito grande para a cidade hoje, que eu batizei de Via 135, inclusive.
Localizada no oeste baiano, a quase 1.000 quilômetros de Salvador, Coribe foi o palco da entrega das obras de adequação de 67 quilômetros da BR-135, que passa pelos municípios de Jaborandi, Coribe e Cocos. As obras incluíram a correção de traçado, reconstrução, redefinição de curvas e alargamento da via. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou que o Brasil está sendo integrado.
A gente está requalificando o espaço urbano, entregando isso para a sociedade. Nosso contorno de Coribe está quase pronto. No final de fevereiro, a gente vai estar entregando mais 25 quilômetros de duplicação da 101, mais 15 quilômetros de duplicação da 106. As obras não param. mas quase 80 quilômetros de pavimentação da 235. No estado da Bahia, serão 170 quilômetros de rodovias entregues até o final de fevereiro.
As adequações na BR-135 deram não só cara nova à rodovia, mas também um novo perfil, transformando o trecho em um corredor logístico para escoamento de grãos da região conhecida como Matopiba, que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, facilitando o acesso da produção até o porto de Itaqui, no Maranhão. Na cerimônia de entrega das obras, o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu também com a entrega de títulos fundiários às famílias da região.
Atuais 574 famílias que vivem no assentamento Reunidas Pai João, que clamam por um título, nos empenharemos de modo que o mais rapidamente possível possamos transformá-los em cidadão de verdade, para poder então melhor se dedicar àquele pedaço de terra, trabalhar, buscar parcerias, financiamento e no futuro, lá na frente, poder dizer que deixou para seus filhos e netos uma propriedade.
Também foi entregue a duplicação da travessia urbana no acesso à cidade de Coribe, com a iluminação e ciclovia. A cerimônia em Coribe também marcou a inauguração da instalação de uma antena que vai levar internet Wi-Fi de graça a cerca de 2 mil pessoas no distrito de Descoberto, a cerca de 30 quilômetros da cidade. De Coribe, na Bahia, Luana Karen.
Já está em vigor a tarifa zero para importação de pneus de caminhões.
A alíquota, que antes era de 16%, foi reduzida para ajudar a diminuir os custos de transporte de carga.
A aprovação da medida levou em conta as dificuldades enfrentadas pelo setor devido ao aumento dos preços dos pneus no mercado nacional por conta da pandemia de Covid-19.
Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a isenção da tarifa vai levar a um aumento na competitividade, que por sua vez, reduz o custo dos pneus.
A partir do momento que a gente subtrai essa taxa, a gente vai ter mais pneus importados que vão competir, e isso, a tendência é forçar uma redução do preço. A gente quer diminuir o custo do transporte. É uma política para melhorar a situação do caminhoneiro na estrada.
O assessor executivo da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Marlon Maues, fala do impacto que o custo com pneus tem no setor.
Esse é o segundo item mais relevante na composição do custo operacional do transporte rodoviário de cargas. E a CNA vem defendendo esse pleito e discutindo com o governo e entidades que representam os fabricantes e importadores de pneus já há bastante tempo.
No ano passado, a importação de pneus de caminhão ultrapassou US$ 140 milhões, de acordo com o Ministério da Economia.
Vida nova com oportunidades em um novo país.
Você vai ouvir daqui a pouco que a operação acolhida de recepção aos venezuelanos foi mantida durante a pandemia.
As inscrições para o INSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, foram prorrogadas.
Agora os interessados podem se inscrever até o dia 25 de janeiro.
O INSEJA é voltado para jovens e adultos que não terminaram os estudos em idade regular, desde que tenham no mínimo 15 anos completos para o ensino fundamental e 18 anos completos para o ensino médio.
Para se inscrever, acesse INSEJA Nacional com dois Cs, .inep.gov.br.
Para diminuir as desigualdades econômicas e sociais nas cidades localizadas na faixa de fronteira brasileira, foi criado o programa Fronteira Integrada.
A ideia é incentivar a geração de emprego e renda e trazer mais qualidade de vida para os moradores desses municípios.
O comerciante Jefferson Cavalcante tem uma loja de produtos têxteis em Mundo Novo, cidade a 470 quilômetros de Campo Grande, já na fronteira com o Paraguai. Ele defende a criação de uma política fiscal diferente para o município, para fazer frente à concorrência com os paraguaios.
Para nós da faixa de fronteira é extremamente importante para o desenvolvimento econômico e social, dando prioridade às vocações de cada região para a geração de emprego e renda.
Para reduzir as desigualdades socioeconômicas nas cidades localizadas em uma área de 150 quilômetros de largura ao longo da fronteira brasileira, o Ministério do Desenvolvimento Regional lançou o programa Fronteira Integrada. Adriana Melo Alves, diretora do Departamento de Desenvolvimento Regional e Urbano da pasta, afirma que a meta é criar oportunidades de desenvolvimento que levem ao crescimento econômico dessas regiões consideradas estratégicas para o país.
É uma região que faz fronteira com diversos países da América do Sul e é também uma região onde as questões de manutenção de soberania e segurança, elas são essenciais.
O programa vai priorizar 33 cidades gêmeas, localizadas nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sul. São cidades que têm, muitas vezes, apenas uma rua ou uma ponte fazendo a divisa da fronteira com o país vizinho. Foz do Iguaçu, no Paraná, é uma delas. O empresário Faisal Mahmoud Ismail contou que o município sofre com o impacto nos serviços públicos, especialmente nesse contexto da pandemia de Covid-19.
Nós temos várias situações que aconteceram com as pontes fechadas, com as fronteiras secas fechadas, que impactaram diretamente na sociedade, nos comércios e para que as empresas possam retomar com a ajuda do programa de fronteira. Temos muito mais a crescer e desenvolver nossa região.
O programa Fronteira Integrada tem 4 eixos de ação: desenvolvimento produtivo, infraestrutura econômica e urbana, desenvolvimento social e acesso a serviços públicos essenciais e fortalecimento das capacidades governativas dos entes federados. Ainda este ano, serão publicados editais para implementar projetos nessas áreas. Reportagem Luana Karen.
Mais segurança e eficiência nas investigações de casos de violência doméstica.
Para isso, o Ministério da Saúde alterou algumas normas na notificação desses casos.
Quando uma mulher vítima de agressão for atendida em uma unidade de saúde pública ou um hospital particular, por exemplo, a autoridade policial deve ser informada sobre o caso por um profissional de saúde.
Toda mulher atendida em serviços públicos ou privados de saúde e que tenha sinais de violência deve ter o caso informado às autoridades policiais em até 24 horas. Essa notificação compulsória pode salvar vidas, como a de uma vítima de violência doméstica que não pode ser identificada, agredida e perseguida junto com as filhas pelo homem com quem viveu 12 anos. Quem já sentiu na pele o medo de morrer nas mãos do companheiro sabe o quanto é importante uma ação rápida e protetiva da parte do poder público.
Criei coragem, na verdade, denunciei ele. Eles já me ampararam, me orientaram. Várias e várias vezes eu cheguei em casa chorando, mas eu vi uma esperança. Graças a Deus, sou mais uma sobrevivente. Infelizmente, muitos não tiveram a oportunidade que eu tive. Vivo bem, graças a Deus, minhas filhas também. Estou reconstruindo.
A notificação compulsória dos casos de violência contra a mulher agora deve seguir alguns critérios, segundo a alteração feita pelo Ministério da Saúde. Por exemplo, a comunicação não pode conter dados da vítima ou do profissional da saúde que a atendeu, a não ser que haja risco à comunidade ou à vítima. A notificação deve conter em detalhes informações como idade, raça, local da violência e o vínculo do agressor com a vítima. E toda a comunicação deverá ser feita em meio seguro e assinada pela Autoridade Sanitária Estadual. O objetivo com essas alterações, segundo o governo, é organizar os serviços de saúde, além de ajudar as vítimas a terem acesso às medidas de prevenção da violência de forma mais rápida e eficiente. Reportagem Daniele Popov.
Mais de 260 mil venezuelanos estão vivendo no Brasil após deixarem o país vizinho devido à crise política e financeira.
E o governo brasileiro ajudou a dar uma nova vida a milhares deles com a Operação Acolhida.
Coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, a operação oferece suporte aos venezuelanos desde o momento em que eles cruzam a fronteira.
E esse trabalho foi mantido mesmo durante a pandemia.
Fugindo da crise política e econômica na Venezuela, Delvis Soares encontrou no Brasil a esperança do recomeço, após passar algum tempo nos abrigos instalados pelo governo brasileiro em Boa Vista, capital de Roraima. Ele recebeu uma vaga de emprego em Itabirito, interior de Minas Gerais.
Eu migrei por o futuro de minha criança, que eles precisam de um melhor futuro.
Só no ano passado, mais de 19 9 mil venezuelanos receberam novas oportunidades de vida no Brasil. Para garantir esse atendimento humanitário aos cidadãos do país vizinho, foi criada em 2018 a Operação Acolhida. E é por meio dela que imigrantes como Davis conseguiram se estabelecer por aqui, como explica a assessora para assuntos de imigração do Ministério da Cidadania, Nilzarete Lima.
É oferecido segurança, alimentação, kits de higiene pessoal, serviço de saúde, capacitação, aula de português, dentre outros. No eixo interiorização é onde viabilizamos deslocamento dos imigrantes para outras unidades da federação, visando oferecer a esses imigrantes novas oportunidades de integração socioeconômica.
Envolvendo 11 ministérios, a sociedade civil e agências internacionais, a Operação Acolhida funcionou normalmente durante a pandemia da Covid-19. Em 2020, o governo federal investiu mais de 630 milhões de reais em toda a operação, como explica Nilzarete Lima.
O Ministério da Cidadania também oferece apoio técnico, né, para as equipes locais, além de cofinanciamento para os municípios que participam diretamente da estratégia da interiorização ou que recebem esses imigrantes por demanda espontânea.
E deu Soares agradece a oportunidade que o governo brasileiro deu a ele e a sua família de viver com dignidade.
Quero agradecer por esta grande oportunidade.
Desde o início da crise migratória até janeiro de 2020, estima-se que mais de 264 mil migrantes e refugiados venezuelanos entraram e permaneceram no Brasil. Reportagem Cleide Lopes.
Terrenos, prédios, comerciais e apartamentos.
Os Correios estão leiloando mais de 50 imóveis em vários estados.
Os imóveis à venda são aqueles que, após análise da empresa, foram considerados ociosos.
O feirão de imóveis dos Correios pretende leiloar este ano 130 imóveis.
De acordo com a superintendente executiva de infraestrutura dos Correios, Ana Lúcia Meira de Veiga, o dinheiro arrecadado será reinvestido na empresa.
Gerar recursos para investimento naquilo que realmente importa para a empresa, né? Tais como investimentos também em novos imóveis, máquinas, veículos, enfim, uma série de itens que vão contribuir para o melhor desempenho da empresa.
Pessoas e empresas interessadas podem se informar sobre os leilões acessando feirão de imóveis correios tudo junto.com.br.
Estão abertas as inscrições para 50 bolsas de mestrado e pós-doutorado em políticas públicas para a família.
As bolsas vão ser concedidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.
De acordo com o coordenador-geral do Departamento de Equilíbrio, Trabalho e Família do Ministério, Gustavo Santos, as pesquisas vão ajudar na definição de políticas públicas.
Para o desenho e a execução de políticas públicas de qualidade, é imprescindível contar com evidências científicas, ou seja, com dados e análises de qualidade abrangentes e atualizados. Portanto, os gestores públicos e as organizações sociais vão ser capazes de desenhar intervenções de qualidade que atuem sobre as verdadeiras causas dos problemas enfrentados no Brasil.
As informações sobre as bolsas e inscrições estão disponíveis na página do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos na internet, em gov.br/mdh.
E o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Universidade de Brasília, vai oferecer um curso de mestrado em economia com ênfase em finanças e gestão do patrimônio apreendido de criminosos.
O curso é parte das ações para que o país avance na investigação patrimonial, com o objetivo de fortalecer as ações voltadas para o corte de canais financeiros de criminosos.
As inscrições começam no dia 29 de janeiro e vão até 5 de fevereiro.
São 40 vagas e as aulas estão previstas para o segundo semestre.
As inscrições podem ser feitas pela internet em inscriçãopósgraduação.nb.br.
Estão suspensos por mais 90 dias os bloqueios de benefícios que estejam em descumprimento das condicionalidades dos programas sociais.
A medida do Ministério da Cidadania prorroga a suspensão de procedimentos de operação e de gestão de programas sociais do Cadastro Único.
Isso significa que estão suspensas a averiguação e revisão de informações do Cadastro Único, o que inclui o programa Bolsa Família.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido de afastamento do ministro da Saúde.
Ministro do STJ, Benedito Gonçalves, vai presidir comissão de juristas criada pela Câmara para combater o racismo.
Justiça Trabalhista do Rio Grande do Sul determina a circulação mínima de ônibus no município de Guaíba, região metropolitana de Porto Alegre.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta quinta-feira, pedido para afastar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
A decisão foi em uma ação movida pela Rede Sustentabilidade. Lívia Azevedo.
Ao negar o pedido, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, explicou que a competência para nomear e exonerar os ministros de Estado é do presidente da República e que se o partido pretendesse protocolar um pedido de impeachment do ministro da Saúde, teria de endereçá-lo ao Procurador-Geral da República e não diretamente ao Supremo Tribunal Federal.
A presidente em exercício do STF, ministra Rosa Weber, estendeu licença maternidade para mãe de bebê internado desde o nascimento prematuro.
Segundo o presidente da corte, o prazo deve ser contado a partir da alta hospitalar da criança, que ainda não tem previsão. Fábio Ruas.
A ministra manteve decisão provisória da Justiça Federal de Minas Gerais, garantiu à mãe prorrogação da licença pelo tempo de internação da criança, desde que não ultrapasse 180 dias. Por lei, a licença maternidade dura 120 dias. A bebê está internada desde julho do ano passado. Além do precedente do STF, a ministra Rosa Weber considerou que a prorrogação da licença maternidade, determinada pela Justiça Federal, termina no fim de janeiro.
A Justiça Trabalhista do Rio Grande do Sul determinou que os rodoviários do município de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, mantenham a circulação de 30% da frota de ônibus.
Os trabalhadores da empresa Assur entraram em greve para reivindicar o pagamento de parte dos salários de dezembro e a integralidade do 13º salário de 2020, que estão atrasados.
A determinação de manter o mínimo da frota é do vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargador Francisco Rosal de Araújo.
Ele destacou que, segundo a lei de greve, sindicatos, empregadores e trabalhadores são obrigados a garantir, durante o movimento grevista, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento da comunidade.
O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, vai presidir a comissão de juristas para o combate ao racismo.
O grupo foi instituído nesta quinta-feira pela Câmara dos Deputados. Fátima Uchoa.
Segundo o ministro Benedito Gonçalves, o objetivo é identificar de que forma o poder judiciário e a legislação podem ser aperfeiçoados para reprimir esse tipo de crime.
Nossa missão é grandiosa, de levar a dignidade da pessoa humana, avaliando e propondo estratégias com vistas ao aperfeiçoamento dos atos normativos de combate ao racismo nas manifestações propostas.
A comissão é formada por 20 integrantes, acadêmicos especialistas e representantes de movimentos sociais poderão ser convidados para discutir as propostas legislativas. O grupo terá até 120 dias para apresentar conclusões, prazo prorrogável por igual período.
Justiça de São Paulo condena deputado federal Eduardo Bolsonaro a indenizar jornalista.
O parlamentar terá de pagar R$30 mil por dano moral. Patrícia Portales.
Segundo o processo, o deputado afirmou numa transmissão pelo YouTube e em postagens no Twitter que a jornalista tentava seduzi-lo para obter informações prejudiciais ao seu pai, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele também disse que a profissional foi promovida no trabalho por publicar notícias falsas. A justiça entendeu que Eduardo Bolsonaro extrapolou o direito de livre manifestação e pensamento ao fazer imputações falsas à jornalista.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Líder da minoria quer CPI para apurar responsabilidades do governo pelas mortes na pandemia. O projeto estabelece ensino bilíngue em escolas para surdos. Senador do Rio de Janeiro apoia a decisão de cancelamento do carnaval esse ano. A festa, que seria em julho, foi adiada para 2022. Boa noite. O Brasil é o segundo país no mundo com mais mortes por Covid-19. Mais de 200 mil pessoas morreram e 8 milhões foram contaminadas. E parlamentares querem investigar as responsabilidades do governo pela situação em duas comissões parlamentares de inquérito. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, já começou a coletar as assinaturas para instalar as comissões parlamentares de inquérito no Senado e no Congresso para investigar ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia de Covid-19, que, segundo ele, tem violado o direito à vida e à saúde.
É necessário, de imediato, dar uma resposta para apurar as irresponsabilidades e omissões que ocorreram no combate à pandemia.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, apoiou a iniciativa.
Para que a gente possa responsabilizar pessoas que, por sua ação ou omissão, criaram toda essa situação de caos e que custaram vidas e também prejuízos severos para a economia brasileira.
Já para o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, não é o momento de criar CPIs.
No entanto, eu vou assinar, porque há um grupo de senadores que pensa ao contrário. O que deve ser investigado agora se dispõe a investigar. E é praxe para a gente não atrapalhar, embora o momento seja inoportuno.
No Congresso, é preciso o apoio de 171 deputados e 27 senadores. E no Senado, de 27 senadores.
Com a aposentadoria compulsória do ministro Marco Aurélio Melo, que completa 75 anos em julho, o presidente Jair Bolsonaro poderá indicar mais um nome para a Suprema Corte. E uma PEC, sob análise no Senado, modifica o processo de escolha para as vagas no STF, criando uma lista tríplice com mandatos de 10 anos. A reportagem é de Marcela Cunha.
Este ano, o presidente Jair Bolsonaro poderá indicar mais um ministro para o Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Melo completa 75 anos em julho e deve se aposentar de forma compulsória. Bolsonaro já indicou o desembargador Cássio Nunes Marques em outubro de 2020. Na ocasião, o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, pediu o fim de indicações políticas.
Que esta seja uma das últimas indicações de natureza política e que os projetos que tramitam no Congresso Nacional sejam apreciados, substituindo o critério da política pelo critério do merecimento.
No Senado, uma PEC altera o processo de escolha dos novos ministros. O relatório do senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, substitui a livre escolha do presidente da República por uma lista tríplice, composta por uma indicação do próprio STF, outra da Procuradoria-Geral da República e outra da OAB, e acaba com mandatos vitalícios, reduzindo para 10 anos o tempo no cargo para os novos ministros. Além de Marco Aurélio, nenhum dos outros 10 ministros do Supremo deverá se aposentar por idade até o fim do mandato de Bolsonaro em 2022.
Os vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro à proposta que proibia o contingenciamento de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico foram criticados também pelo senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Declaração no mesmo sentido já vem sendo feita pelo senador Isaucir Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Ambos senadores defendem que o Congresso deve derrubar os vetos assim que os trabalhos parlamentares forem retomados em fevereiro. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, diz que os dois vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro desfiguraram a proposta.
O primeiro deles, que permitia a migração dos recursos de 2020 para 2021, ele vetou. E depois, o artigo que impedia contingenciamento dos recursos da ciência e da tecnologia para os anos subsequentes. E nesse veto, ele vai continuar permitindo contingenciamento.
Para o senador do PSL de São Paulo, o Congresso Nacional vai derrubar esses vetos na volta do recesso parlamentar. Major Olímpio lembrou que o projeto recebeu 71 votos favoráveis no Senado e apenas um contra. E que na Câmara foram 389 votos pela aprovação e 18 contrários.
Em discussão no Senado, um projeto estabelece o ensino bilíngue em escolas para surdos. A proposta surgiu após uma reivindicação da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. A reportagem é de José Deveza.
A ideia do projeto de lei 4.909 de 2020 é estabelecer o ensino bilíngue para surdos como modalidade de aprendizado. Pela proposta, a língua brasileira de sinais, Libras, será a primeira língua e o português escrito a segunda. A regra valerá para instituições de ensino ou classes destinadas para a comunidade surda. O projeto surgiu de uma demanda apresentada pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Para o autor, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, o ensino bilíngue representa um avanço na educação inclusiva.
Aceitamos a proposta, transformamos em projeto de lei para que a população surda tenha a educação bilíngue garantida. Nós podemos ter escolas bilíngues ou classes bilíngues ou programas dentro de escolas comuns também bilíngues. Isso vai valorizar a identidade da população surda e é um avanço importante e necessário.
O projeto, que está pronto para ser votado pelo plenário, também prevê a oferta de materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequada em nível superior.
Os áudios das discussões entre árbitros e assistentes no momento de análise do VAR devem ser divulgados para emissoras de rádio e TV que estejam transmitindo a partida ao vivo. Esse é o objetivo de um projeto em debate na Comissão de Educação do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Para deixar ainda mais transparente a forma como são feitas as decisões dos árbitros de futebol no momento de análise do VAR, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, apresentou um projeto que obriga a divulgação das conversas entre os juízes.
É a busca da transparência total que carece muito dentro do esporte. Eu entendo que isso veio para ficar e assim como na Confederação Sul-Americana de Futebol, que esses áudios já são públicos, nós entendemos que no Brasil deve acompanhar na busca da transparência total da sua interpretação.
Os áudios seriam divulgados para os veículos de comunicação, seja TV, rádio ou internet, que estejam transmitindo ao vivo aquela partida de futebol. O projeto será analisado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, onde tem a relatoria da senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal. Se aprovado na CE, será enviado para análise na Câmara dos Deputados.
O Carnaval do Rio de Janeiro, que poderia acontecer em julho, ficará para 2022. O prefeito Eduardo Paes afirmou que não há condições de realizar a festa em plena pandemia. O senador pelo Rio, Carlos Portinho, apoiou a mudança de data. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
O prefeito Eduardo Paes, do Democratas, que anunciou o cancelamento pelas redes sociais, destacou a importância econômica do carnaval para a cidade, mas ressaltou que a celebração exige uma grande preparação por parte dos órgãos públicos e das agremiações e instituições ligadas ao samba, o que é impossível de se fazer nesse momento. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, apoiou a decisão.
Há uma ansiedade natural de todo o setor cultural, de entretenimento no Rio, mas o momento exige responsabilidade e a decisão do prefeito Eduardo Paes mostra essa cautela e a priorização com a questão de saúde.
O senador afirmou que o setor cultural é vital para a cidade e precisa ser olhado com carinho.
É preciso pensar como fomentar esse setor e permitir que ele sobreviva a esse momento de pandemia. Isso eu acho que é a ordem do dia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Comissão de juristas instalada na Câmara vai revisar legislação sobre racismo.
Projetos prevêem medidas de proteção para profissionais da segurança pública.
Reunião da comissão externa trata do atraso na liberação de insumos para vacinas.
Boa noite. A Comissão Externa da Câmara de Enfrentamento à Covid-19 realizou uma reunião informal nesta quarta-feira, tendo como foco os riscos de um longo intervalo até a retomada da vacinação.
A reunião contou com a presença do ministro de Relações Exteriores. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes sobre a reunião.
O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, atribuiu a problemas burocráticos e a elevada demanda internacional o atraso na liberação de 2 milhões de vacinas prontas do laboratório AstraZeneca e do chamado ingrediente farmacêutico ativo da Sinovac e da AstraZeneca, já comprados pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz, na China e na Índia. A vacina e o IFA são fundamentais para a continuidade da imunização contra a Covid-19, hoje limitada às 6 milhões de doses iniciais da Coronavac do laboratório Sinovac, aplicadas desde o dia 17. Araújo participou de reunião informal da Comissão Externa da Câmara de Enfrentamento à Covid-19, com foco nos riscos de um longo intervalo até a retomada da vacinação. O ministro afirmou que o Brasil mantém relação madura e construtiva com a China e com a Índia e descartou problemas políticos e diplomáticos nesse atraso.
Todo o processo está avançando e queremos acelerá-lo justamente para que possamos manter todo o cronograma de vacinação. O comércio com a China cresceu expressivamente nos 2 anos desse nosso governo. Em 2020, cresceu 30% em comparação com 2019, onde nós estamos juntos, como, por exemplo, no BRICS. E temos certeza que isso se refletirá também nesse caso, que não é um assunto político, é um assunto de demanda por um produto.
Para acelerar a liberação das vacinas e do princípio ativo que permitirá a produção nacional, Ernesto Araújo disse ter conversado pessoalmente com o ministro de Relações Exteriores da China. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, também relatou reunião do ministro Eduardo Pazuello com o embaixador da China no Brasil. Mas o coordenador da Comissão Externa, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, cobrou a formação de uma missão internacional de parlamentares e autoridades do Executivo para contato direto e imediato com os governos chinês e indiano.
Eu não acredito que a gente possa iniciar uma campanha de vacinação e parar. Não é possível que nessa altura do campeonato todos sabíamos que precisaríamos de liberação de insumos da China e da Índia e a gente esteja ainda dependendo dessa liberação. O que a gente precisa é ter uma medida um pouco mais efetiva, talvez uma comitiva diretamente à Índia e à China.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, rebateu os argumentos do ministro quanto à relação Brasil-China.
Até aqui, tudo que o governo brasileiro fez nas relações diplomáticas com a China não foram no trato da diplomacia correta, né? Muitas agressões da família Bolsonaro não tomadas com a devida proteção das relações diplomáticas pelo Itamaraty.
Os parlamentares também debateram um novo cronograma de vacinação a partir dos atrasos de importação. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que se os 5.400 litros de insumos chegarem antes do fim deste mês, será possível disponibilizar 8 milhões de doses da Coronavac até 20 de fevereiro e manter a previsão de 46 milhões de doses até abril. Porém, Covas alertou quanto a incertezas na produção dos volumes adicionais que permitirão ao Butantan disponibilizar um total de 100 milhões de doses para o Ministério da Saúde.
54 milhões adicionais ainda não estão negociados com a China, exatamente porque não houve ainda essa decisão do Ministério. Esperamos que essa decisão ocorra brevemente para que possamos avançar na negociação com a China, senão nós vamos ficar na dependência aí mais uma vez.
A Fiocruz planeja produzir aqui no Brasil, no segundo semestre, 110 milhões da vacina desenvolvida pela Oxford-AstraZeneca, mas também depende do IFA produzido na China, já pronto, mas dependente da licença de exportação. O vice-presidente da Fiocruz, Marco Krieger, explicou que busca minimizar o impacto do atraso no fornecimento de insumos para a produção nacional.
É a nossa expectativa que a gente consiga também um quantitativo equivalente a uma parcela do que seria produzido em fevereiro, e a expectativa é que em março a gente já tenha condições de entregar pelo menos o que havia sido colocado no início, 30 milhões de dólares até março, com a nossa produção e com o apoio desses parceiros.
Krieger prevê um cenário melhor para o segundo semestre a partir da produção do IFA na própria Fiocruz. O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, também informou a continuidade de negociações para ampliar a oferta de vacinas no Brasil por meio da Pfizer e do Instituto Gamaleya, que produz a Sputnik V. Ambas ainda precisam da aprovação da Anvisa para uso emergencial. Coordenadora da Frente Parlamentar da Educação, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, pediu a inclusão dos cerca de 4 milhões de profissionais de ensino nos grupos prioritários de vacinação, a fim de que 44 milhões de estudantes não voltem a ser prejudicados com a perda de mais um ano letivo. A deputada Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, fez o mesmo apelo em prol das pessoas com deficiência, enquanto o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, pediu prioridade também para os trabalhadores da limpeza urbana. Elcio Franco fez um alerta às prefeituras quanto ao cuidado em se garantir a aplicação de duas doses no grupo prioritário. Considerando eventuais perdas de vacina, o Ministério acredita que os 6 milhões de Coronavac vão imunizar, na prática, pouco mais de 2 milhões e 800 mil brasileiros. Segundo Franco, os grupos prioritários são estabelecidos de forma científica. Ele disse que há estudos para a futura inclusão de profissionais de transporte, das indústrias farmacêuticas e outros que poderão ser anunciados a partir de maior disponibilidade de vacinas. A relatora da comissão, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, resumiu a preocupação dos prefeitos com o risco de longo hiato na vacinação contra a Covid-19.
Que alguns municípios já estão comunicando que, em função do quantitativo de doses que receberam, este público-alvo já está sendo vacinado e, então, eles terão que aguardar os próximos envios.
Os deputados encaminharam um resumo da reunião em forma de ofício ao Ministério da Saúde. Também pretendem organizar uma reunião específica para debater a situação caótica do enfrentamento à pandemia em Manaus, no Amazonas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, defende a aprovação de proposta que autoriza o acesso de acompanhantes para pessoas com Covid-19 internadas. Segundo o projeto do parlamentar, o serviço de saúde deverá proporcionar condições adequadas de conforto e segurança para acolher o acompanhante.
É muito triste, além dessa doença, ainda a tristeza das pessoas ficarem sozinhas no hospital e, o pior de tudo, quando elas falecem, ainda ter um velório, um adeus para a família, sem honras, né, sem dignidade. Então, eu tenho um projeto para que aquelas famílias que quiserem acompanhar, por conta e risco delas, elas poderem acompanhar o seu familiar. É um absurdo as pessoas não poderem acompanhar, na hora que estão doentes, as pessoas que realmente elas amam.
Na opinião de Giovanni Cherini, a ansiedade gerada pelo isolamento da família durante o período de internação pode levar a um agravamento do quadro de saúde.
Afonso Rando, PP, comemora que recursos das emendas da bancada federal gaúcha tenham sido destinados a ações de enfrentamento à Covid-19 no Rio Grande do Sul.
Tenho priorizado a saúde para salvar vidas. Por isto, fui a favor da destinação das emendas, inclusive as emendas de bancada. Os deputados federais e senadores, nós destinamos mais de 100 milhões para enfrentamento à Covid no estado do Rio Grande do Sul. Os recursos estão sendo utilizados para aquisição de ventiladores pulmonares, equipamentos para unidades de terapia intensiva, UTIs, equipamentos de proteção individual, como máscaras, as luvas, o álcool gel, medicamentos, e também o pagamento importantíssimo dos nossos heróicos e heróis profissionais de saúde de todos os hospitais e santas casas aqui do estado do Rio Grande do Sul.
Afonso Han ressalta que outros 74 milhões de reais estão sendo destinados para instituições de saúde e a paz, associações de pais e amigos dos excepcionais.
Agricultura.
O programa Titula Brasil foi criado pelo governo federal com o objetivo de incentivar a regularização fundiária em terras de domínio da União ou do INCRA, juntamente com os municípios. Mara Rocha, do PSDB do Acre, acredita que a iniciativa pode estimular o desenvolvimento regional, principalmente do norte do país.
Essa também é uma bandeira que abraçamos desde o nosso primeiro dia na Câmara Federal, defendendo, apresentando propostas para simplificar o processo de regularização fundiária, que, ao meu ver, é o ponto de partida para desenvolver de forma sustentável a região amazônica, para reduzir as queimadas e também reduzir o desmatamento. As prefeituras que desejarem fazer parte poderão disponibilizar equipes que serão capacitadas, credenciadas pelo INCRA, para atuar em todo o processo de regularização fundiária. E isso é um grande avanço que vai beneficiar milhares de produtores da nossa região norte.
Mara Rocha acredita que o programa Titula Brasil vai trazer segurança jurídica e garantir acesso a financiamentos e tecnologia, além de permitir uma produção mais sustentável para a Amazônia. Ela lembra que existem produtores rurais que aguardam pela regularização de seus títulos há mais de 3 décadas.
Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, é autor de projeto de lei que proíbe o uso da palavra carne e de seus sinônimos para anunciar ou comercializar alimentos que não contenham, em sua composição, a proteína animal.
O deputado explica que o objetivo da proposta é informar os consumidores sobre a real composição expressa nos rótulos dos produtos, de forma que eles não sejam enganados.
Jerônimo Gergen acrescenta que nos últimos anos, diversas empresas passaram a comercializar alimentos que utilizam o termo carne, apesar de serem fabricados unicamente com ingredientes de origem vegetal.
Isso nos deixa muito preocupado, porque hoje nós temos na produção pecuária, especialmente na produção de gado e em todos os frangos, suínos, demais animais também, um grande mercado, um mercado significativo e um mercado que precisa justamente do marketing, da qualidade da produção da nossa carne para poder agregar valor e ser aberto e mantido, gerando riqueza para o nosso país. Portanto, produtos que não são oriundos de proteína animal não devem usar o nome figurativo de carne. E é por isso que nós, então, apresentamos um projeto de lei, já gerou uma série de debates, e eu acho que isso é que é importante. Um país que tem no agronegócio a sua principal vocação precisa preservar as suas culturas, a sua produção, e trabalhar para que a característica seja uma espécie de selo, né, da origem desta produção.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Segurança Pública.
Aloysio Mendes, do PSC do Maranhão, ressalta que a segurança pública é uma das principais bandeiras de seu mandato parlamentar. Dos projetos apresentados por ele em 2020, o deputado destaca a promoção de um atendimento policial especializado ao idoso e a criação de um cadastro nacional de pedófilos.
Nós observamos aqui nesse ano passado, em função da pandemia e as pessoas terem ficado mais nas suas casas, a convivência aumentou, um aumento muito grande nos crimes contra os idosos. E nós não podemos deixar que esses crimes, que são absurdos e graves, fiquem sem uma resposta rápida e dura da sociedade. Apresentei também o PL que dispõe sobre o Cadastro Nacional de Pedófilos. A pedofilia é um dos crimes mais graves, mais bárbaros que a sociedade tem conhecimento. E esse tipo de cadastro, já implantado em vários países, minimizou e diminuiu esses casos. O cadastro visa ter todas as pessoas que foram condenadas por pedofilia. Eles serão cadastrados e terão acesso da sociedade. Com isso, nós teremos condição de proteger mais ainda os nossos jovens e as nossas crianças contra esse criminoso bárbaro.
Aloysio Mendes também apresentou projeto que dobra as penas para os crimes cometidos contra agentes da segurança pública e seus familiares. O objetivo, segundo o deputado, é garantir mais proteção aos profissionais do setor no exercício de suas funções.
Está em análise na Câmara projeto de Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, que autoriza o Poder Executivo a criar um programa de subsídio habitacional para policiais federais, militares, civis, rodoviários federais e bombeiros militares. O deputado explica a importância da proposta.
Nossas forças policiais precisam de apoio e incentivo. Por isso, estou propondo, através de um projeto de lei, a criação de um programa federal de subsídio para que as polícias federais, rodoviárias federais, militares, policiais civis e militares nos estados e integrantes do Corpo de Bombeiros possam adquirir a casa própria. Esse setor não participa dos programas ligados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e por isso nem sempre conseguem as mesmas condições para a compra de uma casa ou um apartamento. Com esse projeto de lei, queremos mudar essa realidade.
Nereu Crispim argumenta que a proposta contribui para que os policiais não residam em favelas, o que, na avaliação do deputado, protege o policial e melhora a atuação profissional.
Direitos Humanos.
A Câmara instalou comissão que terá como objetivo melhorar a legislação brasileira em relação ao racismo. O grupo irá tratar de problemas que atingem diretamente a população negra no país, como a violência e a discriminação. O repórter Cláudio Ferreira explica como será a atuação do órgão.
Uma comissão da Câmara formada por 20 juristas negros tem 120 dias para rever e aperfeiçoar a legislação brasileira sobre racismo. Instalado oficialmente por meio de uma reunião virtual, o grupo pretende dotar o sistema jurídico de instrumentos para combater problemas como o encarceramento em massa da população negra, a violência das abordagens policiais e o cruzamento do racismo com outros tipos de discriminação, como o machismo e a homofobia. No documento de criação da comissão, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, destacou que as populações negra e indígena são as mais atingidas pela violência e pela pobreza. Durante a cerimônia de instalação do grupo, Rodrigo Maia disse que a partir de 2 de fevereiro, quando deixa a presidência, estará em plenário ajudando no aperfeiçoamento da legislação.
Daqui para frente, com esse trabalho, vamos fazer uma nova história, uma história importante, onde nós vamos certamente conseguir, né, tirar da nossa história essas notícias, todos esses dramas do cotidiano, do dia a dia, que muitos vivem com esse racismo estrutural que existe no nosso país.
A comissão de juristas tem como presidente o ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça. Na reunião de instalação do colegiado, ele lembrou que o Brasil foi o maior território escravagista do Ocidente e o último das Américas a abolir a escravidão, tendo a segunda maior população de origem africana do mundo. O ministro do STJ acrescentou que o racismo precisa ser tratado em duas dimensões. O racismo institucional, segundo ele, é menos evidente e se reflete, por exemplo, na desconfiança de agentes de segurança sobre a população negra, sem justificativa. A outra vertente é o racismo estrutural, ainda menos perceptível.
O racismo estrutural está cristalizado na cultura do povo, de um modo que, muitas vezes, nem parece racismo. A presença do racismo estrutural pode ser constatada pelas poucas pessoas negras que ocupam lugar de destaque nas instituições.
Tanto os juristas quanto parlamentares que compõem a bancada negra na Câmara reivindicaram a ampliação da comissão, com participação de representantes da sociedade civil. A deputada Áurea Carolina, do PSOL de Minas Gerais, enfatizou a importância dessa sintonia para a melhoria da legislação antirracista.
Sem esse diálogo com a participação popular, nós não teremos um avanço na qualidade, na intensidade que é preciso nesse momento.
Muitos discursos lembraram o assassinato do negro João Alberto Freitas a partir de uma abordagem de segurança de um supermercado de Porto Alegre em novembro do ano passado. Foram ressaltados itens a serem discutidos na revisão das leis, como as ações afirmativas e os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, ratificada pela Câmara em dezembro. O relator da Comissão de Juristas, professor de Direito Silvio Luiz de Almeida, sintetizou o objetivo do grupo.
A missão que tenho no meu coração é honrar os meus ancestrais, é também salvar vidas e é também apontar um caminho juntamente com os meus companheiros e companheiras que aqui estão, para que esse país se torne um país melhor, um país mais justo, um país mais digno.
Uma das leis que pode ser revista pela Comissão de Juristas é o Estatuto da Igualdade Racial. O grupo será assessorado por 2 consultores legislativos da Câmara e poderá convocar acadêmicos e especialistas para participar das discussões. Deputados da bancada negra vão propor que a comissão se torne uma estrutura permanente. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de Márcio Salema e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.